Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Código dos Mantras, de Julia MacArthur. É um livro de desenvolvimento pessoal e espiritualidade prática centrado no uso dos mantras como recurso de atenção, relaxamento e reorganização mental. A proposta do título indica um guia introdutório para quem deseja entender o que são os mantras, por que eles são usados em tradições meditativas e como sua repetição pode ajudar a reduzir a dispersão dos pensamentos. Em vez de tratar o tema apenas como tradição religiosa, o livro se posiciona como uma leitura acessível para aplicação cotidiana, aproximando a prática de objetivos como acalmar a mente, melhorar o foco e criar uma rotina de meditação mais estável. Pelo próprio enquadramento do tema, trata-se de uma obra voltada ao autoconhecimento e ao bem-estar emocional, com foco no uso disciplinado do som, da repetição e da intenção como ferramentas de transformação interior. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o mantra como instrumento de concentração e direção mental. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que o mantra funciona como um instrumento para orientar a mente. Reduzindo o fluxo disperso de pensamentos, essa compreensão aparece em fontes sobre a prática de mantras e também é coerente com o subtítulo do livro, que promete acalmar a mente e relaxar os pensamentos. Na prática, o valor do mantra não está apenas no som repetido, mas na função psicológica de substituir a ruminação por um ponto único de atenção. Isso torna a técnica útil para pessoas que têm dificuldade em silenciar a mente durante a meditação ou em manter foco em momentos de ansiedade. O livro provavelmente apresenta essa repetição como uma forma simples de treinar a atenção, já que o cérebro tende a se prender ao que é ritmado, previsível e carregado de intenção. Assim, o mantra deixa de ser apenas uma fórmula vocal e passa a ser uma ferramenta de reorganização cognitiva. Em segundo lugar, repetição diária como mecanismo para consolidar efeitos na prática. Outro aspecto importante é a ênfase na regularidade. Em abordagens tradicionais e contemporâneas sobre mantras, a repetição constante é o que sustenta os efeitos percebidos, porque o corpo e a mente passam a reconhecer a prática como um ritual de estabilização. Esse ponto é relevante para entender o provável conteúdo do livro, já que um guia sobre mantras precisa mostrar que os benefícios não surgem de uma execução ocasional, mas de um hábito. A repetição diária ajuda a criar familiaridade, a diminuir a resistência inicial e a transforma o mantra em um apoio concreto para momentos de tensão. Em termos práticos, isso significa que o método não depende de técnicas complexas, mas de consistência. Essa característica amplia o acesso ao tema, porque permite que leitores sem experiência em meditação adotem a prática de modo progressivo. A força do livro nesse sentido está em mostrar que disciplina e simplicidade podem ser mais importantes do que uma execução perfeita. Em terceiro lugar, uso dos mantras para reduzir ansiedade e pensamentos persistentes. O tema da ansiedade aparece de forma recorrente nas explicações públicas sobre mantras e é uma das promessas mais diretamente associadas ao livro pelo próprio título. O raciocínio é claro quando a atenção é fixada em uma sequência sonora repetida. A mente tende a se afastar de padrões de preocupação, antecipação e autocrítica. Isso não elimina os problemas, mas altera a forma como a pessoa se relaciona com eles no curto prazo. O livro provavelmente explora esse efeito como um benefício prático, mais do que como uma solução abstrata. Nesse contexto, o mantra funciona como uma âncora para interromper ciclos de pensamento automático e criar um intervalo de calma. Essa abordagem é especialmente útil para leitores que procuram alternativas complementares de autorregulação emocional. Em vez de prometer cura milagrosa, a prática oferece uma intervenção simples, repetível e compatível com rotinas de meditação, respiração e pausa mental. Essa dimensão torna o conteúdo aplicável ao cotidiano, e não apenas teórico. Em quarto lugar, dimensão meditativa som, respiração e presença consciente. Mantras não atuam isoladamente. Eles costumam ser praticados junto com respiração, postura e atenção presente. Por isso, uma obra sobre o tema tende a situar o mantra dentro de um contexto meditativo mais amplo, no qual o som ajuda a estabilizar o corpo e a mente ao mesmo tempo. A repetição sonora pode sincronizar a respiração, reduzir a agitação interna e favorecer um estado de observação mais silencioso. Essa integração é importante porque diferencia o mantra de uma simples frase de efeito. Trata-se de uma prática corporal e mental, sustentada pela presença. O leitor que se aproxima desse tipo de livro geralmente busca um método acessível para meditar sem precisar dominar conceitos complexos. Nesse sentido, o conteúdo provavelmente mostra como sentar, respirar e repetir com intenção, dando estrutura para quem está começando. O mérito dessa abordagem está em tornar a meditação menos abstrata e mais operacional, permitindo que a pessoa saiba o que fazer, como manter o foco e como lidar com distrações durante a prática. Por último, entre tradição espiritual e aplicação laica no autocuidado, um diferencial relevante do tema é a possibilidade de dialogar tanto com tradições espirituais quanto com leitores que procuram apenas bem-estar e equilíbrio emocional. As fontes sobre mantras mostram que essa prática tem raízes antigas, associadas a contextos religiosos e meditativos, mas também pode ser reinterpretada de forma ampla como técnica de atenção e regulação emocional. Pelo título, o livro de Julia MacArthur parece explorar essa ponte entre o sagrado e o prático, apresentando o mantra como algo que pode ser incorporado ao cotidiano sem exigir adesão a uma doutrina específica. Isso amplia o alcance da obra, porque atrai leitores interessados em espiritualidade, meditação ou simplesmente em ferramentas para reduzir o estresse. A relevância dessa perspectiva está em evitar uma leitura excessivamente dogmática e tornar a prática mais inclusiva. Em vez de depender de crença rígida, o valor do mantra pode ser percebido pela experiência direta de foco, calma e organização interior. Em conclusão, Código dos Mantras deve interessar principalmente a leitores que procuram uma introdução prática ao uso de mantras, especialmente aqueles que enfrentam ansiedade, excesso de pensamentos ou dificuldade para meditar com constância. Também é adequado para pessoas que se aproximam da espiritualidade pela via do autoconhecimento e preferem métodos simples, baseados em repetição, presença e disciplina cotidiana. O benefício intelectual do livro está em apresentar os mantras não apenas como elementos religiosos, mas como uma técnica de atenção e reorganização interna. Já o benefício prático está em oferecer um caminho direto para incorporar a repetição sonora à rotina, sem exigir conhecimento prévio ou estruturas complexas. Em comparação com livros mais densos sobre tradição védica ou filosofia oriental, esta obra se diferencia pelo provável foco de acessibilidade e aplicação cotidiana. Ela parece menos voltada à teoria especializada e mais interessada em mostrar como a prática pode apoiar calma mental, estabilidade emocional e meditação para iniciantes. Por isso, sua força está na utilidade imediata e na linguagem de entrada para um tema antigo, mas ainda muito procurado por quem busca equilíbrio psicológico e espiritual. Se você quiser apoiar Julia MacArthur, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!